Bom dia, Sérgio. Prazer é meu. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Tendo uma visão geral dos municípios brasileiros, nós temos aí 5.570 municípios hoje no Brasil. Esse dado é de 1º de julho deste ano. O Brasil tem em torno de 211 milhões de habitantes e a população do ano passado, 2019, para esse ano, cresceu 0,77%. Nos municípios brasileiros, nós temos muito problema de questão orçamentária financeira. Por quê? Nós temos muitos municípios, né, com menos de 20 mil habitantes que dependem de repasses da União e dos estados para sobreviverem. É incrível esse número. Nós poderíamos ter hoje, na verdade, vários distritos de municípios e não municípios que despendem um valor financeiro muito grande de repasses da União. Os municípios, em geral, eles têm dois tributos, né, o IPTU e o ISS. As demais receitas provêm de recursos federais ou estaduais. Você imagina um município pequeno com 5 mil habitantes ou menos, é totalmente dependente do poder central.
Agora, inclusive, durante a pandemia, essa dependência ficou ainda maior, tanto dos governos estaduais, que também estão em situação difícil, mas principalmente do governo federal, não é, professor?
Sim, a pandemia demonstrou, primeiro, que o Sistema Único de Saúde ele funciona, apesar dos problemas. Funciona, nós temos que valorizar o SUS, eu diria. O SUS realmente ele cobriu muito bem, eu diria assim, a pandemia, mas nós vimos também muitas fragilidades em municípios que não têm o mínimo, né, de atendimento na saúde. E isso é um fato que levou também o governo federal a criar mecanismos, e o dos estados também, para atender essa gama de municípios que não tem o mínimo de recurso financeiro para isso.
Professor, a questão da importância do executivo municipal na comunidade, até que ponto o executivo municipal ele tem o poder realmente de ação? Por que essa pergunta? Com relação à Câmara Municipal de Vereadores, nós trouxemos essas informações, e muitos já conhecem, evidentemente, né, através da entrevista com o professor Reinaldo. Agora vamos falar da questão do executivo municipal, porque o vereador tem o seu poder limitado, né, em algumas situações, mas o executivo municipal, se nós formos analisar, ele também, embora ele seja o executivo, ele também está limitado a uma ação da própria Câmara Municipal de Vereadores. Falar um pouquinho a respeito desse aspecto para que o ouvinte, principalmente o eleitor, saiba na prática, do ponto de vista legal, como isso efetivamente funciona.
Sim, o poder executivo ele tem as atribuições ali, os municípios, escritas lá no artigo 30 da Constituição, e importante ressaltar que o município, de maneira geral, cuida do assunto de interesse local. Agora, o que é assunto de interesse local? É muito amplo essa atribuição, esse acordo que atrás da Constituição, né? Essa descrição. É a educação básica, fundamental, é a saúde preventiva, etc., né? Mobilidade urbana, nós temos aí o plano diretor, né, que é uma lei municipal, que talvez seja a principal lei. Nós temos aí questões de cunho de educação ambiental. O município cuida de muita coisa, porque você não reclama para o governador, né? Você não reclama para o presidente da República. Você vai na porta do prefeito, porque ele é o gestor da cidade. Você não mora em Florianópolis, você não mora em Brasília. Então, a importância do Poder Executivo organizado é cada vez maior, porque você depende de serviço público. Você precisa de uma cirurgia, você vai no Sistema Único, que é gerido pelo município. Precisa de creche, você vai procurar em tese, né, na população, na rede municipal. Então, as atribuições do prefeito, né, enquanto gestor público, a responsabilidade numa cidade como a nossa, de 140 mil moradores, mais ou menos, né, arredondando, é muito grande, porque a demanda é cada vez maior. Nós somos uma cidade, vamos dizer, empreendedora, né, mas que ao mesmo tempo ela recebe muita migração. Então, nós temos também, além de ser empreendedora, nós temos problemas sociais que vêm se agravando com o tempo. Isso aumenta o quê? Demanda por creche, por assistência social, de postos de saúde, etc., medicamentos. Então, o gestor do município realmente tem uma função muito importante, é claro, compartilhada muita coisa com a Câmara de Vereadores, né? Mas que exige do prefeito 24 horas de trabalho, né?
Com relação à questão da distribuição dos impostos, por exemplo, nesse aspecto até, traçando um paralelo, né? Quer dizer, são muitas as responsabilidades e apenas dois impostos, né? Nós sabemos, o senhor já citou inclusive, né? O ISS e o IPTU são efetivamente aqueles que permanecem no município. Os demais retornam, mas o percentual bastante pequeno em relação à responsabilidade. O que o senhor pensa e avalia sobre isso, professor?
Eu penso que os municípios em geral no Brasil, muitos dependem do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é da União, etc., e vem as transferências para os estados e para os municípios. Agora, só o ISS, né, Imposto sobre Serviço, e o IPTU não sustentam a nossa estrutura do município. Nós dependemos sempre de receitas da União. Infelizmente, a centralização, né, do recolhimento de impostos ainda é muito grande na esfera federal. Nós temos uma distribuição muito centralizada na União, parece Brasil Império, parece Brasil Colônia, né? Nós não saímos daquela redoma onde o Império tira da colônia. Aqui nós temos a União que centraliza a maior parte da legislação, né, e os municípios então têm uma pouca autonomia. Qualquer programa de saúde, educação mais arrojado, você tem que estar conectado com algum programa federal. Não tem dinheiro para fazer sozinho. Fazer um posto de saúde hoje, você depende de recurso federal. Ampliar uma creche, você depende de recurso federal. Tem pouco dinheiro para o município ter próprio, recurso próprio. Por quê? A maioria do recurso é gasto já em folha de pagamento e previdência dos servidores. Então, sobra muito pouco para se investir com recurso próprio. O IPTU, ele dá um fôlego até certo tempo, é um investimento, mas ele não é um fôlego permanente para os 12 meses. Né? Você não consegue sem ter a transferência. Então, até pontuei aqui, né, isso leva à ineficiência na prestação de serviço, né? Nós temos em alguns municípios, não acredito que seja o caso aqui, um baixo nível de capital humano, falta formação para os servidores, capacidade técnica, principalmente os municípios menores, dependem muito de assessorias, né? E dependência financeira que falamos agora, receita, economia e renda, né? Esses municípios dependem muito de transferências da União. Esse é talvez seja o problema principal hoje.
Cargos de confiança, principalmente de primeiro escalão, relacionados com a questão política. Evidentemente que você vai, aquele prefeito que for eleito, ele vai buscar pessoas da confiança dele, que estão do lado dele, para trabalhar ali. Mas o ideal sempre é conseguir conciliar as duas coisas, a questão política com a questão técnica. E isso, numa grande maioria, pelo menos, não tem se visto acontecer. Não é até o caso de Brusque, nós temos muitas pessoas aí ocupando hoje cargos de confiança, com a questão técnica também aliada. Mas, de um modo geral, isso não tem acontecido como deveria, talvez, né, professor?
No serviço público nós temos basicamente dois cargos, né, de provimento efetivo, que é o concursado, aquele que adquire estabilidade depois de 3 anos, e o cargo em comissão, aquele chamado popularmente cargo de confiança. Então, a regra geral da Constituição, lá no artigo 37, é o acesso ao cargo público por concurso. A exceção é o cargo comissionado. Então, o número de comissionados tem que ser muito, muito menor do que o cargo de provimento efetivo, que é o concursado. Por quê? Pela continuidade do serviço público, né? O serviço público não pode parar. Imagine você se a cada 4 anos nós tivéssemos que demitir todos os professores da rede municipal ou todos os enfermeiros da saúde, os médicos. Como é que ficaria isso? Por isso que existe o chamado Instituto da Estabilidade, que muitos criticam, mas ele é necessário. Por quê? Para proteger justamente o servidor efetivo que presta serviço público lá na ponta da perseguição político-partidária, da ingerência política, etc. Então, você precisa ter o servidor efetivo na ponta, prestando serviço contínuo. Mas qual é a diferença do comissionado? O comissionado não é que ele não possa existir, mas tem que ser menor número. O comissionado, ele é nomeado para cumprir um programa de governo que foi eleito, ter a liderança do governo, mas não em número excessivo. Agora, o serviço contínuo, permanente, esse não, esse tem que ser o servidor efetivo. E esse tem que ser valorizado na carreira. Claro que dentro das condições econômicas do município e tal. O efetivo não, o efetivo ele cumpre apenas, ele é alguém que se encarrega de implementar, ou ele auxilia a implementar o programa de governo, por isso que ele tem que ser em número menor. E claro, você falou muito bem, capacidade técnica, né? Não adianta você colocar 200 comissionados sem nenhuma qualificação, em funções que a pessoa não conhece, vai criar problema para o servidor efetivo, que já conhece a atividade, enfim. Então, esse, em alguns municípios, é um problema. Colocar pessoas com pouca capacidade técnica para gerir áreas importantes. Eu sempre digo, quem nomeia? É o prefeito, então o responsável direto é ele, não é a pessoa que está nomeada, né? Então, quem nomeia é quem é responsável. Então, tem que saber corrigir isso também. E sempre digo, aquela questão, nomear amigo pode? Em tese pode, agora você tem que também ter coragem de desnomear o amigo quando acontecer problema. Parente, então, nem se fala, né? Não deve nomear, né? Tem a questão da questão do nepotismo, da súmula 13 lá do Supremo, súmula vinculante, que veda a questão do nepotismo, salvo em primeiro escalão. A maioria, quando me pergunta, é melhor não nomear, que você vai ter dois problemas, no serviço público e às vezes em casa, né? Então é melhor não nomear.
com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal que foi criada no ano 2000, professor Ronaldo, o que que a Lei de Responsabilidade Fiscal, na sua avaliação, ela trouxe efetivamente de bom, de mudança para o serviço público, especialmente para a questão do executivo, e o que que ela exigiu de mudança no comportamento de políticos, por exemplo?
O que a lei, a ideia da lei, a Lei Complementar 101/2000, era limitar o teto de gastos com o pessoal, na verdade. Ter um teto, né? Chegou lá em tal limite, o Tribunal de Contas sempre notifica o prefeito, um percentual X, e não pode subir esse percentual. Então, você tem que tomar providência. O que você faz? Diminui o comissionado, né? Exonera os não estáveis, em algumas situações que é possível, né? Daí tem que ter uma legislação específica. Mas, enfim, a primeira providência que faz quando o limite estoura é diminuir comissionado, né? Tirar gratificação e tal. Mas o principal impacto no gestor público é ele enxugar, né, a folha de pagamento, né? Porque o problema hoje é muito consumo, o limite de folha de pagamento. Até criaram agora o teto de gastos aí do governo federal, do governo Temer. Justamente, já tem uma lei complementar, que é 101/2000, mudaram a Constituição, porque tem gente que ainda não cumpre, né? Tem critérios aí que não são cumpridos, até algumas situações, até o judiciário, que acaba criando situações diferentes aí que não poderiam acontecer. Então, se coloca tudo na Constituição como se ela fosse garantida. Na verdade, nem a Constituição está garantida. Agora estamos com o problema de teto de gastos aí, que o governo sempre fala em mexer, Eu acho que tudo que se refere a servidor público hoje, como agora a reforma administrativa, o governo encaminhou para o Congresso, está lá tramitando, devagar está tramitando. Não é uma reforma boa, já adianto, não é uma reforma boa, porque ela está criando categorias de Estado, carreiras de Estado, que vão ter estabilidade, e outras que não vão ter, que poderiam ser o regime de emprego público e o regime das estatais, seletista. Então, qual é a diferença do auditor da Fazenda, que vai ter, pode ter uma autonomia de Estado, uma carreira de Estado com bastante prerrogativas públicas, inclusive estabilidade, de um professor de uma escola pública? Por que que o professor não vai poder ter essa estabilidade? Né? Então, veja, são distorções. E, na verdade, o que deveria ser feito? A meu ver, bastaria uma emenda na Constituição nessa questão de RH do serviço público e jogar tudo isso para a lei complementar. Daí se discute detalhes no Congresso, uma lei complementar, e não ficar remendando a Constituição em minúcias, né? Que não vai resolver. Nós já tivemos uma emenda no Constitucional 1998, lá no governo Fernando Henrique, que mexeu um pouquinho, mas ainda não foi suficiente.
Seria isso. Professor, uma outra questão. O orçamento municipal, ele vai ser aprovado neste ano, mas quem vai administrar é o futuro prefeito, aquele que for eleito no dia 15 de novembro. Isso a nível, é claro, de todos os municípios a nível de Brasil, né? Como é que o senhor enxerga essa situação, que é claro, não é de agora, sempre foi assim, né? Mas ele recebe um orçamento, quem ganha a eleição e assume o município, recebe um orçamento pronto, na verdade, aprovado, e ele automaticamente tem que trabalhar com aquele orçamento ali.
Eu diria que o orçamento público, né, é quase uma peça de ficção, né, porque você tem que fazer tudo, você tem lá alocação, rubricas para recursos nessa área, naquela área, tal, mas você tem o orçamento real, que é aquele dinheiro que cai na conta do município. Então, isso depende do quê? Da evolução das receitas do mês, da economia. Então, você nunca sabe se aquele orçamento vai se concretizar ou não. Agora, em linhas gerais, os municípios, né, o orçamento é completamente comprometido já, com folha de pessoal, previdência e serviços de manutenção básica. Sobra muito pouco para os prefeitos terem assim, dinheiro para investir em alguma coisa. Sobra muito pouco. O que se faz para fazer obra? Financiamento junto ao BNDES, né, contrapartida X do município, e assim vai por diante. Você pega aqui a Beira Rio, sempre tem que ter financiamento, né? O município não consegue por si só fazer obras de grande vulto. Eu digo não só uma Beira Rio, mas um posto de saúde, você depende de recurso federal, né? Então é um absurdo que o orçamento do município, como falei, uma peça de ficção, ele está comprometido já com a despesa corrente do serviço público do município, que no caso de Brusque, Botuverau, Guabiruba, já está comprometido, né? Sobra muito pouco para investimento.
Nós temos aí, por exemplo, uma questão pendente de muitos e muitos anos, que é o saneamento básico, que entra dentro desse contexto também, que não é uma obra, evidentemente, barata, de forma nenhuma, né?
Essa obra agora tem uma legislação própria, né? E os municípios estão tentando se adequar e procurar soluções para isso, que são obras que dependem de concessão pública, né? Nenhum município aqui da nossa região, eu acredito, tem condições de fazer isso sozinho, né? Acredito que será feito mediante um contrato de concessão com a iniciativa privada, como foi feito com coleta de lixo, como é serviço funerário. como em alguns lugares foram feitos ali com portos, aeroportos, né, essas concessões da Copa do Mundo de 2014, você não consegue ampliar o leque de serviço público sem concessão para o setor privado, né, de 20, 30 anos. Né? Então eu vejo que o Brasil, ele hoje só consegue, de certa forma, prestar serviço público e melhorar algumas condições se ele faz concessão ao capital privado. Então aí vem a pergunta, que para mim é a grande reforma. Qual é a reforma do Estado? Qual é o papel do Estado brasileiro? Vai fazer o quê? Eu, pelo menos, defendo assim, ó, educação, saúde e segurança pública tem que ser papel do Estado brasileiro. Financiar isso, bancar isso, total ou parcialmente. E o que é tarefa do setor privado hoje em parceria com o Estado? Cuidar da infraestrutura, que os municípios, o Estado, a União, não tem mais dinheiro para isso. Rodovia, ferrovia, hidrovia, portos, aeroportos, isso tudo você vai ter que fazer parceria com o setor privado. Agora tem sempre aquela ojeriza de algumas correntes aí ideológicas, diz, eu não quero ver o capital privado aqui, tem que ser tudo capital público, né? Veja, como é que eu vejo essa situação? Não interessa para mim, pessoalmente, se o capital é público ou privado para fazer tal obra ou tal serviço.
Interessa a obra.
Interessa a obra e quem melhor, em dado momento, atende melhor o interesse público. É o capital privado? Em que proporção? É o capital público? Em que proporção? Por isso foram criadas as agências reguladoras. Aqueles serviços foram feitos sob concessão, por exemplo, telefonia. Se nós tivéssemos anos 80, ninguém tinha telefone hoje, nem internet tinha. Mas foi feito o quê? A privatização do sistema Telebrás, quase total. Aí você tem o quê? 3, 4, 5, 6, 7 operadores de telefonia móvel e fixa que, mediante concessão, prestam serviço sob regulação hoje da Anatel, que é uma agência do Estado brasileiro que fiscaliza, né, cobra a eficiência do serviço. Nós estamos partindo, a grosso modo, vamos dizer assim, uma espécie de Estado gerencial, saindo de algumas áreas e ficando com a área social. Não, hoje, qualquer governo, seja de esquerda, de direita, de centro, no Brasil, ele não sobrevive se ele não tiver um pé na área social e não fazer concessão para o capital privado. Não consegue, porque não tem dinheiro para tudo. Resumindo, é a visão que eu tenho hoje.
Professor Ronaldo, obrigado pela entrevista e dia 15 estamos juntos na cobertura das eleições.
Eu que agradeço. Dia 15, então, estamos aí para mais uma apuração, né, das eleições municipais, que eu acho, pessoalmente, que é a eleição mais importante que nós temos aí como cidadãos de participar, porque nós elegemos os vereadores, elegemos o prefeito e o vice-prefeito, aqueles que vão governar a nossa cidade, que estão muito próximos de nós, né, que nós podemos cobrar, pedir, e aquele que vai governar a cidade é aquele que pode resolver o problema da sua rua, do seu bairro, se tem remédio, posto de saúde, né, se tem creche para criança. Eu acho que é fundamental essa eleição.